Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos no nosso 14º episódio, falando de um filme de 1976, A Profecia, do Richard Donner. Um filme bem apropriado agora para esta semana, né? O episódio está sendo na semana de Natal. É um filme que lida sobre o seu principal opositor, né? O pequeno Damien. Mas antes de a gente começar a falar sobre o filme e tal, deixa eu apresentar meus co-hosts. Diego Nunes.
E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Feliz de estar aqui.
E o Igor de Campos.
Olá, gente, tudo bem?
Então, a gente está falando do primeiro A Profecia, né? Dos anos 70 ainda, assim, feito na onda, assim, do sucesso que o nosso anterior episódio, O Exorcista, né? Ele foi um sucesso absoluto e gerou uma série de imitadores e tal, entre outros, A Profecia, né? É um filme que é meio clássico, assim, mas que, pelo elenco e tal, pela história toda que tem, pelo diretor mesmo, né? Que foi o primeiro filme, assim, de sucesso de bilheteria pesado do Richard Donner, que virou, tipo, um dos tops, assim, diretores de blockbusters, né? Eventualmente, o próximo filme que ele faria seria o Super-Homem, que foi um sucesso total. Depois, nos anos 80, fez Goonies, fez aquela Máquina Mortífera, né? Aquela série toda. Mas começou aqui, né? Então, um filme bem importante, assim, apesar de que a unanimidade aqui entre nós três, eu imagino que não vai ser um filme que chegue aos pés do Exorcista, né? Fazer o apanhado assim, da trama rapidamente, e a gente pergunta para cada um qual é a história e tal. É um filme assim que lida com o retorno do anticristo à Terra, né? Uma criança nasce, tem toda uma série de fatos que fazem com que essa criança seja adotada por um casal, né? Que é o Gregory Peck, né? Grande ator de hollywoodiano da época dourada, e a Ree Remick, que é a mulher dele. É um menininho malvado, né? Coisas ruins acontecem ao redor dele e tal. Eventualmente a mãe morre, a babá dele se suicida. Tem uma série de coisas assim, tragédias acontecendo. E um menininho que tem uma cara assim, que vai além de ser um menininho capeta, né? É um menino muito bem escolhido, né? Ele tem uma vibe assim, meio medonha. E à medida que o filme vai passando, né? A natureza dele se revela, né? E o pai descobre realmente que ele não é uma pessoa normal, uma criança normal. E ele tenta se livrar dele através de um procedimento lá, litúrgico, cristão, um sacrifício e tal, que no final dá errado, né? No final da história, o Damien, o menino que vai ser o anticristo, sobrevive e continua pro próximo filme, né? Inclusive, eles fizeram mais dois, filmes muito ruins, na verdade. Mas, falando do primeirão aqui, de 76, eu queria perguntar pro Diego, né? Que foi quem sugeriu, inclusive, né? Que é o que deu a ideia, né? Pra nossa temporada de filmes diabólicos, né? Não podia faltar A Profecia. E aí, Diego, qual é a sua história com A Profecia?
Mia Kun. Realmente é interessante observar isso, né? Por que esse filme figurou entre os meus favoritos de filmes de terror durante tanto tempo, né? Eu assisti esse filme de novo agora para assistir o podcast e ele desceu na minha lista, né? Eu assisti ele pela primeira vez faz pouco tempo, né? Acho que faz só uns 10 anos atrás, mais ou menos. Acho que eu tinha uns 30 e poucos anos. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez na televisão, do nada, assim, opa, tá passando, vou assistir. E eu achei que não esperava nada desse filme, nada, nada, nada. E aí, como se, né? Eu acho que as baixas expectativas me ajudaram a gostar muito, muito do filme. Achei muito legal, muito, muito divertido. Né? Fiquei muito entretido pelo filme.
Você achou medonho, assustador assim, ou só como um filme meio de ação?
Não, achei assim, não me deu medo mesmo, mas me deu, assim, fiquei fascinado pela história. Fiquei realmente fascinado. E eu acho que isso é interessante analisar por que eu fiquei tão fascinado por esse filme por tanto tempo. Né? Eu assisti ele agora de novo. Acho que deve ter sido a quarta vez que eu vi. E realmente achei um filme bom, de entretenimento, um filme divertido, pipoca. Mas ele realmente, ele não é pra estar na história como um dos grandes filmes de terror de todos os tempos. Ele não, antigamente ele era no meu top 5 de filmes de terror. Não é mais, com certeza. Só um bom filme. Eu não acho um mau filme, não. O Damien 2 e o 3 são péssimos. Horroroso. Eu assisti pra esse filme, eu não tinha assistido antes. Eu assisti pro podcast. Horror de ruim. Ruim, filmes de terror ruim, que datados, ficaram no tempo. Nossa, péssimo. A gente depois pode falar.
Não, esse filme aqui tem o elenco, tem o diretor que eles são de nível mesmo. Não dá pra dizer que é um filme B merda, né?
É, mas A Profecia 2, né? Tem o William Holden e Grant, tem uma galera boa também, mas é tipo uma paródia do primeiro. Fica tão ruim que é paródia. Tipo uma comédia. O outro lado do filme, né? Tem o primeiro filme terror legal, e esse segundo é tão ruim que é comédia. Com destaque para a morte do pesquisador lá no elevador, que é partido ao meio. Nossa, que morte absurda. Ruim, mal feita. Nossa, muito ruim. E realmente trocaram um animal, né? Em vez de botar o cachorro, é corvo. Aí acho que ficou uma troca ruim, não sei. Mas assim, só comentando. Mas eu ainda continuo achando esse filme legal, interessante a gente pensar na época, né? Porque que as pessoas dos anos 70 eram tão fascinadas com o anticristo, com o fim do mundo, né? Eu acho interessante falar sobre isso também. Tanto é que o filme nasceu assim, né? O roteirista estava conversando com uma pessoa e eles se perguntaram assim, o que aconteceria se... Acho que foi o produtor, inclusive. E se perguntaram assim, poxa, realmente, né, tem essa interpretação da Bíblia, né, que depois que os judeus voltam para Israel, vem o templo de Salomão de novo, é reconstruído, e depois vem o anticristo para reinar por 7 anos. E aí, se ele tivesse hoje vivo, o anticristo, como é que ele seria? Quem ele seria? Como é que ele estaria fazendo agora? Né? E aí essa foi a ideia que realmente originou o filme. Né? Então eu acho legal essa conversa dos anos 70, assim, a gente falar sobre isso.
A segunda metade toda do século XX é obcecada com isso, né? Até a virada, até o bug do milênio e tal. Tinha, inclusive, uma das séries de TV que eu adorava na época, né? Do mesmo criador do Arquivo X, era o Millennium, né? Que era uma série estrelada pelo Lance Henriksen, que é um ator que eu adoro, que inclusive tá no segundo A Profecia, que começou meio inspirado no Seven, né? Por investigação de crime, policial e tal, mas pela proximidade com o milênio, né? Começa a vir essa coisa de seita com que o mundo vai acabar, o apocalipse está chegando. Era uma obsessão que realmente tinha, que com a passada do milênio, né? Não deu em nada e agora já tá, mudou de... As obsessões são outras agora, né? Mas na época desse filme aqui, com certeza, né? O fim do mundo era uma possibilidade que as pessoas estavam cogitando, assim, associado com a Guerra Fria e tal, né? Mas antes da gente começar a falar do filme, vou perguntar para alguém que eu sei que não tinha assistido o filme nunca, né? Grande Igor, quais são as suas impressões da primeira vez do A Profecia?
Bom, assim, eu assisti esse filme pro podcast, assim, claro, esse filme ele já estava na minha lista de filmes para assistir, filmes que eu tenho que assistir já fazia algum tempo. Eu sei que ele é um dos grandes clássicos do cinema de horror norte-americano, então por isso ele já estava no meu radar, mas assim, por conta de uma série de, não sei, eu acho que não tem um real motivo, assim, é porque a gente não pode assistir tudo sempre, né, assim, tem sempre algum filme que, por mais importante que ele seja, por mais que ele seja um clássico, por mais que ele seja um desses filmes essenciais que você tem que assistir, porque eles têm uma grande representatividade para a história do cinema de forma geral, ele acaba sempre passando, né, você sempre mantém ele numa lista, né, assim, tipo, tem que ver esse filme, mas ele sempre acaba perdendo a prioridade dele para outros filmes que te chamam mais atenção, que são mais interessantes, que são mais relevantes pro momento, ou são mais relevantes para você. Então esse filme, ele infelizmente ele acabou caindo nessa gaveta meio limbo, né? E eu fui assisti-lo só, praticamente só agora, né? Assim, eu já conhecia a história, já tinha visto várias cenas clássicas dele, né? Antes mesmo de assistir o filme. Então, assim, eu fui vê-lo com uma expectativa alta, já que é um filme que é considerado um clássico, né? Acho que todos nós reconhecemos isso. E eu confesso que eu saí um pouco decepcionado. Não porque é um filme ruim, não porque ele é mal feito, ele é mal escrito, ele tem más atuações, ou ele tem uma fraca produção. Não, nada disso. É um bom filme, é um filme competente. Eu não gosto muito de dizer isso, mas é uma forma de dizer que, olha, por melhor que ele seja, ele não me arranhou, sabe? Ele não causou nenhuma impressão realmente significativa. Eu não terminei de assistir o filme com aquela impressão de, oh, nossa, eu acabei de assistir um filmaço, oh, que filme bom, oh, eu vou querer reassistir esse filme várias vezes depois. Não, ele não causou nada disso em mim, sabe? Apesar de ser um filme bom. Eu particularmente não gostei do final dele. E agora falando um pouquinho, eu vi que vocês estavam falando, você e o Diego, né? Estavam falando sobre a década de 70 e o tipo de ambiente cultural que pode gerar de um filme como A Profecia, né? Que também gerou filmes como O Exorcista, gerou filmes como Massacre da Serra Elétrica, todos esses grandes filmes de horror, eles surgiram nos anos 70. Eu não pude deixar de pensar aqui que os anos 70, eles, assim, eles são muito mitologizados hoje em dia, né? Mas eles, na verdade, foram uma época muito ruim na história dos Estados Unidos, porque foi a época daquele escândalo de Watergate, né? Foi uma época em que aquele otimismo cultural que era mais ou menos assim proeminente nos anos 60, né? Geração Flower Power, ele meio que caiu. Você viu, assim, digamos, o fim dessa utopia hippie, liberal, que sabe, imperava na cultura norte-americana nos anos 70. Então foi um período assim, de muita amargura, de muito pessimismo. Então essas preocupações, né, e obsessões, né, com o fim do mundo e escatologia de forma geral, elas aparecem justamente quando você tem, né, um ambiente cultural em que as pessoas elas estão insatisfeitas, elas estão pessimistas, elas estão negativas, que era o caso. Né? Então assim, não é de se espantar que um filme como esse tenha surgido nos anos 70. Mas esses filmes também, eles têm uma carga meio, eu não sei, assim, sabe? Filmes sobre o demônio, sobre o anticristo, sabe? Na verdade, no fundo, assim, a grande maioria deles, claro, assim, sabe? Tem suas exceções, né? E eu gosto muito de assistir essas exceções, a gente já pode até falar depois sobre elas um pouco, mas assim, são muito, na maioria deles, filmes cristãos, assim, sabe? Filmes com uma mensagem positiva no final, com uma mensagem...
Todo filme de exorcismo pressupõe que a Bíblia é real, que o cristianismo é verdadeiro, né? Então ele já parte de um ponto propagandístico, né? Por mais que seja o foco o terror e o demônio e tal, você tá nessa mitologia cristã, né?
Uhum.
Ela tira como fato, né?
Esse filme é mergulhado na mitologia protestante, né?
Especificamente, né? Mas, por exemplo, agora esse ano você teve aquele filme O Exorcista do Papa, né? Que é um filme teoricamente de terror, mas mais, eu achei mais comédia que outra coisa. E uma das coisas que eu achei engraçadas é que é um filme produzido por um estúdio chamado Loyola Productions. E pelo nome você já né, assume, você vai ver realmente, eles são uma produtora católica, né? Então é um filme que tá lá mostrando o pessoal flutuando e vomitando e não sei o quê, as catacumbas pegando fogo, mas é em tudo em prol dessa essa visão deles, né? Então, o filme do diabo, eu acho que não consegue não ser um filme que fale ao mesmo tempo de Deus sempre, né? E assuma que é real, né? Porque se diabo é real, Deus é real, né? Nesse sentido cristão, judaico-cristão, né?
Exato. Inclusive, assim, eu acho que tem um autor cristão que fez um filme muito bom, que a gente inclusive já falou sobre esse filme, né? Que é o Exorcista, né? William Peter Blatty. Ele é um autor cristão. É, a gente vê pelos outros filmes que ele fez também, assim. Tem um outro filme que ele dirigiu que
É The Ninth Configuration, será?
The Ninth Configuration, exatamente, assim. Sabe? Tipo, esse é um filme abertamente cristão.
É, com aquele mesmo ator que fez o Padre Karras, né?
Exatamente. É, não, tem um grande elenco também esse filme, né? E o próprio Exorcista 3, né? Assim, é um filme cristão, mas assim, eu acho esses filmes, assim, não sendo cristão, então assim, eu sou um pouco, digamos, indiferente a essa mensagem, né, de afirmação do cristianismo, mas eu acho que são bons filmes, sabe? São filmes inteligentes. Inclusive, o que você falou aí é basicamente a mensagem do Exorcista 3, né? Porque você vê um personagem que ele é cético, ele é ateu durante a maior parte do filme, que é o personagem de George C. Scott, que é o detetive que aparece no primeiro Exorcista, né, o mesmo personagem, só que o ator infelizmente tinha falecido, né, então acabou que foi o George C. Scott que fez esse personagem de uma forma brilhante, e no final do filme, desculpe, dando um spoiler aqui do Exorcista 3, né, ele passa a acreditar em Deus, não porque ele descobre a revelação divina ou alguma coisa assim, mas porque ele percebe que o demônio é real, e ao perceber que o demônio é real, então, obviamente, Deus tem que existir, já que existe o mal. De fato. É uma espécie de via da revelação por meio... via negativa da revelação, alguma coisa assim, sabe? Tipo, você não percebe a presença de Deus, mas você percebe a presença do demônio no mundo. E o demônio meio que justifica, então, de que haja um Deus. Esse filme, a profecia, ele não faz nada disso. Eu achei um filme bem assim... Ele não tem nada de muito inteligente, assim, sabe? Ele não tem nenhuma sequência muito marcante, ele não tem nenhuma mensagem. Eu acho até meio caretinha isso, se eu posso colocar dessa forma. Sabe? Ter medo do anticristo, sabe? Tipo, medo do império, o suposto império do anticristo, que ele vai chegar e tudo mais. Mas a gente pode falar sobre isso também à medida que a gente for discutindo mais a fundo, né, os temas do filme, né? Mas a minha impressão é um bom filme, assim, é feito de uma forma competente, higiênica, digamos assim. Tá tudo perfeitinho lá, mas eu particularmente não me senti muito amarrado pela trama dele, não achei ele muito marcante, não. E eu entendo porque, assim, sabe, vendo aqui listas, né, de críticos de cinema, assim, dos filmes de horror mais importantes da história, esse filme ele é comentado meio que en passant, quase sempre. Tem outros filmes muito mais importantes que ele. Ele não foi um filme, apesar de ser um filme bom, não foi um filme, de fato, marcante na história do cinema. Sabe, não é considerado, assim, sabe, um grande clássico. Tanto é que eu tava vendo as cotações dele aqui no MUBI, e muita gente fala isso, assim, sabe? Tipo, é um clássico super valorizado. Ele é um filme que não envelheceu muito bem, assim.
Na minha opinião, é um filme cuja importância cultural é maior do que a importância como um filme em si, né? Tanto é que você, pelo que o Diego estava mencionando, né? E você, nessa coisa dessa escatologia protestante, né? Que no século XX, com a aproximação do milênio, começou a ficar muito forte. É uma obsessão que desenvolveu, assim, após a fundação de Israel, né? Que parecia confirmar certos indícios, né? Dessas antigas histórias e tal. Aí, sabe, você falar de Damien hoje em dia, do anticristo, você sabe do que você está falando, né? É uma figura que, como é que o filme em si não seja um grande top filme, não é o melhor filme do Gregory Peck, não é o melhor filme do Richard Donner, sabe? Eu acho que mais do que o do próprio Exorcista, ele tocou o zeitgeist, assim, da época e ficou. Então a importância dele é meio que um filme menor que ele garantiu o seu espaço nessa conversa maior cultural por causa do assunto, por causa da figura do menino, sabe? Do anticristo, do 666, isso entrou na conversa, sabe? Tem a música do Iron Maiden e tal, que inclusive foi escrita, se eu não lembro errado, depois do segundo filme, né? É uma das inspirações, né? Como um jovem metaleiro, pra mim era, né, Iron Maiden, né? Clássico absoluto, né? Então, sabe, ele influenciou. Mas se a gente vai falar realmente, se a gente for pensar tipo numa trilogia desses filmes, assim, de elementos de meio diabólicos, que dois filmes que a gente já conversou, o primeiro, Bebê de Rosemary, né? No Sala, e agora no acervo o Exorcista, né? Ele é claramente abaixo deles, né? Mas é um filme que, apesar de ser um filme mais médio em comparação dessas, sabe, grandes obras-primas, né? Ele causou um impacto, sabe? Ele deixou uma marca na cultura, eu acredito. Que é meio que independente até do filme ser tão bom ou não ser bom, etc, né? Se você vai só analisar cinematograficamente e tal, ele deixa a desejar. Mas eu acho que é um filme que é importante, né? Pela conversa, pelo assunto, pela sua existência.
Tinha um livro, na época, que fez sucesso pra caramba, nos Estados Unidos, que tem basicamente todas as ideias do filme estão nesse livro, né? O roteirista tirou desse livro, chama The Late Great Planet Earth. Tipo assim, o falecido grande planeta Terra. Ele pega essas interpretações literais da Bíblia, né? Transforma essas interpretações em profecias que estão se realizando, que parece que estão se realizando no século XX. Exatamente como o Felipe falou, né? Que é o retorno dos judeus a Israel, e o retorno do Império Romano, né? Isso interpretado como o mercado comum europeu, a União Europeia. E aí depois a próxima etapa seria a vinda do Anticristo, né? Que seria o período de tribulação, que todos os cristãos que são cristãos reais, fiéis, eles sofrem o arrebatamento e são retirados da Terra, eles desaparecem. E aí o Anticristo reina por 7 anos.
E aí a Terra se torna um lugar melhor?
Não, é o período de tripulação, entre aspas. Né?
Ah.
E aí são 7 anos de reinado do Anticristo, aí quando vem o segundo Messias, né? Segundo retorno de Jesus. É o retorno de Jesus, segunda vinda do Messias. Que aí ia ser um reinado de 1000 anos, cristianismo na Terra e paraíso, tudo maravilhoso. Então era o filme, ele bebeu muito nessa fonte, né? Como é que seria o Anticristo hoje em dia? E ele veria no mundo da política, né? O mar revolto no mundo da política. Talvez seja fascinante, né? Figuras carismáticas, né? Que povoaram o século XX, né? Figuras carismáticas que genocidas, né? Assassinaram milhões, sabe? Os ditadores, Stalin.
É especificamente o século XX mesmo, realmente.
É, Hitler, Pol Pot, né? Uma galera, né? Na Indonésia também, né? Na África, né? Os ditadores africanos, né? No Zimbábue, na Nigéria. Isso é realmente uma visão assim, muito cristã, assim, muito mitológica, né? E daquela época. Então, para a gente trazer isso, essas ideias para hoje em dia... Por exemplo, eu acho que uma coisa que deixa o filme muito bom, né? Que o Igor, eu acho que eu não concordo totalmente, 100% comigo, mas eu acho que a cena... Eu não acho que o filme só correto. As cenas, entre aspas, chocantes, né? As cenas mais fortes do filme, eu acho que elas são muito bem feitas, né? Especialmente quando você vê em comparação com os próximos filmes, né? Com as sequências. Essa cena da babá, né? Ela acontece bem no início.
Conta para os ouvintes a cena.
É muito legal, né? Tem uma troca de elementos, né? O filho, o padre chega para o Gregory Peck, para o embaixador dos Estados Unidos da Inglaterra, né? Que está, quer dizer, na Itália, né? Que ele está na Itália. E fala, olha, seu filho... Ele nasceu morto, ele morreu. E só que tem esse neném aqui, que tá perfeito, e a mãe dele morreu também no parto, no mesmo horário que seu filho morreu. Então, por que você não pega ele e fica com ele? E em vez de contar pra sua mulher que o seu filho de verdade morreu, fala que esse aqui é o seu filho de verdade, cria ele com todo amor. Beleza, né?
É exatamente, uma coisa extremamente ética de se fazer, que só poderia ser feito pela Igreja Católica, claro. Assim, porque, né? Depois vai dizer que o coitado do menino é o anticristo. Assim, então faz todo sentido. Assim,
exatamente, né? Aí, 5 anos depois, e aí mostra uma sequência de imagens idílicas, né? E belas, né? De amor. Do menino crescendo, né, no seio familiar, com a mãe, com o pai, né, tudo beleza, tudo lindo, os dois super ricos e famosos, e, sabe, com muito prestígio, né, super classe alta.
É, o cara é um embaixador, assim, né,
é.
Absoluto. Né?
E aí tem essa festa de aniversário de 5 anos dele, 5 anos, né, e é exatamente uma festa assim, super classe alta, high society, e todas as crianças brincando, com palhacinho e tudo, e aí do nada aparece o cachorro, E aí a babá fica hipnotizada pelo cachorro e vai lá e se mata daquela maneira espetacular, né? Ela sobe até o teto da casa na frente de todo mundo, né? Grita, Damian, this is all for you. É tudo por você. E tudo é feito pra você. E ela se mata, se joga, assim. E todas as crianças assistem a morte da mulher enforcada, assim, quebra o pescoço.
Quebra a janela, né? Tipo uma cena chocante, assim.
É uma cena bem feita, é uma cena de impacto, sabe? Eu gosto dessa cena. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei, uau, que surpresa. Logo no início. E essa maneira progressiva que o Gregory Peck vai descobrindo a verdade sobre o próprio filho. E o padre maluco lá chegando, né? Pra ele, falando sobre a profecia, sabe? Ele, sabe, não, você que tá maluco, eu não vou acreditar, né? E aí, devagarinho, ele vai ter uma progressão bem feita nisso, né? Nessa realização que ele vai ter, esse reconhecimento trágico que ele vai ter no fim de que o filho dele não é dele, que ele sabe sempre sobre que não é dele, mas é o filho realmente do demônio, cuja mãe é um chacal. Olha só que loucura, né?
Uhum.
Ele é filho do demônio e a mãe dele é um chacal.
Por que um chacal? Ah, não, mas você tá inventando essa imagem agora, assim, porque tem um esqueleto lá de um canídeo.
Jekyll!
Mas como é que você sabe que é um Jekyll?
Eles falam no filme, he's the son of a Jekyll. A mãe dele é um Jekyll. Eu já vi 5 vezes esse filme.
Não, realmente, faz sentido. É, aquela cena que o padre, aquele padre doidaço, inclusive, que eu adorei, pra mim foi o melhor personagem do padre doido. É o padre que sai fugindo do relâmpago, ele vai falar com o padre comentar seu sermão. Melhor personagem, melhor ator do filme também.
Voltando aos personagens do filme, né? Você mencionou esse padre louco, né? O Patrick Troughton, o nome do ator. Tanto nesse filme quanto no remake que eu assisti também. Eu não consigo, quer dizer, é interessante, faz sentido e tal. Mas se fosse você, se você sabe que uma pessoa lá, aquele cara lá, o filho dele é o diabo, você diz, olha amigo, tem uma coisa pra te contar, blá blá blá, você tenta explicar de uma maneira meio, vamos devagar aqui, eu te explico. Não, vou chegar aqui falando revelação, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, o fim do mundo, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, eu vou fazer tudo possível pra que o cara ache que eu sou um maluco absoluto e não explica nada do que eu acho.
Exatamente.
Ele só vai entender que eu sou um perturbado e vai me botar pra fora. Se essa é a minha missão, missão cumprida, né?
É a primeira. Quando eu assisti esse filme, também pensei nisso. É a primeira coisa que ele fala, né? Você tem que beber o sangue de Cristo. É tipo uma coisa bem. Todos os dias. Fazer comunhão todo dia. Pra você se proteger. Pra você estar pronto e preparado.
Mas falando em personagens favoritos, eu gostei muito do fotógrafo, né? Que é o falecido David Warner, né? Que morreu recente. Que eu achava ele um super ator muito legal. Ele é um fotógrafo meio hippie, assim, que tá sempre pelas beiradas do filme, até que ele começa a ver que toda foto que ele tira desse padre tem uma mancha igual, né? Que é uma coisa meio que profetiza a morte dele. E eventualmente a própria morte. Que é uma coisa que eu queria mencionar aqui. Talvez o filme não é tão chocante, não é um grande filme assim de terror com T maiúsculo, né? Mas um suspense, assim, mainstream. Mas eu achei que as mortes do filme são massas. A do padre, fugindo da tempestade lá e cai um para-raio e atravessa ele. E, pra mim, a melhor de longe, né? David Warner tá lá, né, catando uma coisa na areia e uma coisa meio... É quase Mr. Bean, sei lá, uma série de erros, assim, né? O caminhão vai pra trás, chega, bate, aí sai um vidro voando e decapita ele perfeitamente. Essa morte eu achei muito legal. Você pode até dizer que não é um grande filme, mas é uma morte massa, assim, nessa... Que se você fizer um apanhado, assim, de compilação do YouTube, mortes dos filmes de terror, eu acho que você pode colocar facilmente essa aí dele.
Acho que talvez tenha inspirado aquele filme Premonição, né? E as sequências, né? É. Simplesmente são filmes com mortes criativas, né?
Eu pensei a mesma coisa.
Absurdas. Sim, esse fotógrafo eu acho é meu personagem favorito. Porque ele acrescenta, né? Essa análise que ele faz das fotos no Dark Room, de fotografia dele, né? Eu acho que dá um elemento de mistério, de suspense no filme.
E ele tem um arquinho dele, né? Ele desenvolve, ele começa como um paparazzi só, meio parasita, escroto, e à medida que a história passa, ele ajuda o protagonista, né? Ele tem um desenvolvimento. Mais do que a própria mãe, por exemplo, né? Coitada da Rhea Remick. Ela só suspeita que o filho é meio estranho e tal, e acaba morrendo, coitada, né?
Tem várias coisas datadas nesse ponto, né? Porque o psicólogo quer falar com ele, né? Sobre a mulher dele, assim. Uma coisa que nunca aconteceu.
É, pois é.
Olha, eu vou falar com o responsável agora da casa, o chefe da casa. Ó, é sua mulher, né? Porque ela tá alucinando, né? Você tem que botar rédeas aí nela, tá louca.
Pois é. E além do David Warner como fotógrafo, outro personagem que eu gostei, assim como ele, por causa da performance, né? É a atriz que faz a Billie Whitelaw, acho que é o nome dela, que faz a babá, né? Que substitui essa que se suicida, né? É tipo uma governanta malvada, assim. Acho bem... Ela parece meio saída de um filme daqueles da Hammer, assim. Eu achei muito legal essa figura dessa governanta satanista, assim. Gostei.
Essa atriz, ela é uma atriz beckettiana, né? Ela fez muito sucesso no no teatro inglês, interpretando aquele monólogo Not I, do Samuel Beckett, né? Acho que chegou a ganhar prêmios e tudo mais, assim. Então, ela é uma atriz de referência, assim, no teatro britânico, né? E ela já era conhecida, né? Já era famosa, inclusive, né? E é engraçado ver que ela faz uma ponta, né, nesse filme, como babado mal.
Não é uma ponta, não, velho. Coadjuvante.
Coadjuvante, coadjuvante. Inclusive, ela tá naquele Hot Fuzz do Edgar Wright.
Então, mas eu acho que, esse, de fato, que ele realmente tem essas qualidades, mas ele desperdiça muito, né? Ele podia trabalhar muito mais uma parte assim, mais fantasmagórica, mais sobrenatural, né? Por exemplo, a esposa, né, a mãe, a pretensa mãe do Damien, ela diz que tem pesadelos, tem sonhos, né? Mas ela vai devagarinho começando a acreditar que o filho não é dela e tal. Mas não exploram muito isso, né? Não mostram sonhos, uhum, sabe? Ela vai ficando aterrorizada, mas é mostrada de forma realmente ampação, assim, né? Viu?
Tem aquela cena dos babuínos que ela leva o Damien também, né? Que a atriz tá assustada de verdade, né? Acho que o Igor tem essa trivia aí pra gente.
A atriz realmente teve medo dos babuínos. A reação que a atriz teve na cena dos babuínos foi genuína. A Lee Remick, ela de fato teve muito medo, né, daqueles animais que estavam pulando no carro. Então, aquilo que a gente vê no filme é de fato como a atriz reagiu.
Parece que o carro morreu, ela não sabia dirigir carro manual, né? Uma coisa assim, e o diretor deixou rolar, só que ela não sabia, né? Então, explorou um pouco ela, esse medo dela, assim, esse pânico dela, porque ela sabia que ia ter a cena, né?
Sim.
Só que foi um pouco mais tosca do que ela pensou.
Mas, de fato, os macacos estavam bem bravos, né? Como é que eles deixaram os macacos daquele jeito? Imaginei que tinha dublê dentro do carro.
Né? Ah, não, eu lembrei de um detalhe aqui. Os macacos, eles estavam bravos porque eles, propositalmente, a equipe de produção do filme deixou os macacos sem café da manhã deles. Aparentemente, os babuínos são que nem a gente. Eles tomam café da manhã, almoço, jantar. São meio hobbits, talvez. Dois cafés da manhã. Aí, nesse dia, parece que pularam uma das refeições dos babuínos e eles estavam putos da vida. E aí, eles deixaram comida, né? Algum tipo de comida, comida de babuíno. Não me pergunte o que é isso. Mas é comida de babuíno dentro do carro. Eles sentiram o cheiro da comida e foram pro carro.
Caralho.
A reação da atriz, né, com os babuínos pulando em cima do carro foi uma reação autêntica.
Essa cena em geral é muito boa. Quando ela leva o menininho do diabo lá no zoológico, né? Ela chega nas girafas e todo mundo sai correndo, assim, né? Todos os bichos fogem dele, exceto aqueles cães do diabo, né? Os cães infernais que estão sempre cercando a casa, chegando lá no pai dele, né? No Gregory Peck, o resto dos animais não quer saber. Eu não lembrava desse detalhe que no segundo tem corvos e tal, eles ficam inventando moda, né, pra justificar.
É porque as pessoas compram cachorro, né, mas ninguém compra corvo, né, então se é pra queimar o filme de um animal, alguém deve ter recebido alguma reclamação, né, não sei, canis, né, pararam de adotar Rottweilers aqui por conta dessa porcaria desse filme.
Talvez tenha sido menos, mais prosaico até, talvez, a gente não tem um bom treinador de cachorro, não tem bom cachorro, vamos usar corvo, então, é mais fácil. Inclusive tem um corvo que ataca a cena, né. O corvo, ele ataca uma mulher. Né? Uma das mortes assim, terríveis é um corvo atacando. Aí ela fica doida, se enfia na rua e o caminhão atropela.
Pois é um filme que a gente está mencionando aqui, mas a gente não deixa a dica pro Vítio, não. Não precisa assistir as sequências da profecia, não. Inclusive, tem uma quarta que eu cheguei a assistir que não tem nada a ver com a trilogia, que Demi morre no final da terceira e é uma menina que vai ser a próxima tentativa de retorno da... É quase um filme feito pra TV, assim, é muito ruim. Se você achou essa trilogia original ruim, o quarto, então ignore totalmente. Não precisa assistir de jeito nenhum.
E tem um novo, né, que é uma refilmagem de 2006, com o Liv Schreiber, né, Julia Stiles, que é uma atriz muito fraquinha, né, eu acho.
Uhum.
E tentaram, assim, é um filme muito parecido, mesmo roteirista, inclusive. Assim, revitalizaram algumas coisas, assim, pequenas, assim, né, a cena do macaco um pouquinho diferente, né.
Eles filmaram, acho que 30 anos depois, exatamente, assim, né, pra celebrar o lançamento do primeiro, né? Mas a história é igual, esse eu vi no cinema, inclusive.
Eu também fui ver no cinema. Muito parecido, assim, muito igual. Então, também, deixaram de aproveitar oportunidades pra deixar... Porque falta isso também, se é um anticristo, né, podia ter mais maldade, né, mais crueldade no filme, né, um pouco. Né? Mas tem essas cenas de alto impacto, que são exatamente as mortes das pessoas que estão prestes a descobrir que o menino é o anticristo. E é isso, o filme é mais ou menos isso, né? As pessoas que estão prestes, estão lutando contra ele, vão morrendo. Né? Quem tem informação sobre ele vai morrendo. E é isso.
É, a figura do Damien, ele não chega a ser tipo Chuck, assim, sabe? Ele não mata ninguém, ele não é uma figura ativa, né? Ele é uma criança de 5 anos, normal. Ele é meio esquisito, meio medonho. É, ele chora quando vai entrar na igreja, essas coisas assim. É um menino muito bem escolhido pelo visual, né? Mas o Damien em si não é um personagem, basicamente, do filme, né? Ele é meio que um objeto, né? Ele é um objeto das atenções dos personagens. Quem faz o mal são os cachorros, é a babá, são esses acidentes, essas mortes meio inexplicadas, né? Essa ação invisível do diabo, assim, meio Final Destination, né? Que uma coisa causa que outra coisa causa outra coisa, que aí mata alguém, né? Mas o Damien em si é um menininho, né?
Inclusive, eu achei que essa é uma das grandes omissões do filme também. É, se alude muito a essa questão do satanismo, né? De um grupo satânico, né? Que estaria por trás, arquitetando, né? Essa vinda do anticristo. Mas acho que a única pessoa, né, desse suposto grupo que a gente vê, né, é a babá. Mas quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? O filme simplesmente omite isso.
Pois é. Inclusive, quando nessa cena do cemitério, quando descobre o cadáver da cadela lá do chacal, descobre o corpo do filho real dele, né? De Gregory Peck, que é um bebezinho tem uma rachadura na cabeça, né?
Isso.
Então ele nasceu vivo e alguém matou ele, mas isso tudo fica meio que em segundo plano, né?
Exatamente. Mas quem é que matou ele, assim, sabe? Tipo, ninguém vai atrás. Então, aí tem, de fato, isso que você falou, Felipe, assim, tem essa criança inquietante, que é basicamente um menino creepy, que é basicamente um menino, né, assim, sabe? Não vou dizer que, né, é um menino muito diferente de outros meninos, né, assim, é um menino, né? Menino é um negócio meio creepy, né? São raras algumas exceções. Mas tem esse menino, que é um menino, e os cachorros, que são cachorros possuídos pelo demônio, que é uma coisa meio caça-fantasma, né? Essa coisa de cachorro demoníaco. Eu lembro, pelo menos, do primeiro filme do caça-fantasma. E é isso, e o diabo, ele se manifesta através de acidentes, né? Assim, sabe? Você vai falar mal do diabo, você quer ir contra o diabo, você vai, sabe, cair da escada e vai quebrar o pescoço. O que é uma forma meio esquisita, né, de manifestação do mal no mundo. Eu achei meio, tá, beleza, sabe? Então, falar mal do diabo, sabe, eu vou ter um acidente, eu vou ligar uma abajur aqui em casa e a lâmpada vai estourar na minha cara e é isso. Ok, diabo, sabe? A próxima vez que eu tiver um curto-circuito no meu chuveiro, eu vou saber que é o demônio, assim, sabe, fazendo alguma coisa.
Tem a cena quando a mãe morre que o menino, ele bate na cadeirinha dela com o triciclo, mas tem uma certa... Tem a entender que tem uma certa intenção, assim, mas podia ser mais direto, né? Ele podia empurrar ela, né? É um diabo meio sem agência ainda, né? Se você deixasse um menininho bem escrotinho, malvado mesmo, já de cara, já nasceu mal, já fosse mais manipuladorzinho, né? Seria mais inquietante um pouco, né?
Ele fica indiferente, né? Ele fica indiferente quando a babá se mata, fica indiferente quando a mãe dele cai.
É.
Então, fica isso, eu concordo com ele. Fica meio assim, o diabo se manifesta de forma meio quase acidental. Né? Como se fosse isento de culpa. Olha, aconteceu tragédia, não foi culpa minha. Se eu fosse o demônio, eu ia falar isso. Sabe, não fui eu. Foi só um acidente. Uhum. E aí, né, a gente pensa assim, né, no covil de bruxas do bebê de Rosemary, pensa no demônio que possui a menina no exorcista, sabe? Deu uma maldade na galera. Né?
Exato.
Inclusive, lembra que a gente falou isso, né? Que a Rosemary, ela fica sem saída. Né? O covil, ele fecha todas as portas pra ela. Ela não tem como escapar. Sabe? Dá uma agonia do caralho. Não tem jeito. E a profecia não deixa isso tão fechado. Que aquele casal, né? De o diplomata e a mulher dele. Então, assim, eles... Né, não é inescapável. Inclusive, ele consegue levar o menino até a igreja, né? Com todas as adagas lá pra ele matar o menino direitinho, né? Se ele tivesse tido mais sangue frio, o anticristo não teria vindo pra terra. E só porque ele não conseguiu matar, o filho dele fala, né? Tem uma cena até mais ou menos boa, não é ruim, né? O filho dele fala, pai, não faz isso comigo, não é isso que ele faz? Don't kill me, daddy, é uma coisa assim.
Apesar de que eu acho ele um grande ator, super, assim, clássico, né? Gregory Peck, que figura foda, né? O sol nasce para todos, que cara foda. Acho que ele tá um pouco passado, assim, de... O casting deixou ele meio vovô, né? Eu acho que isso é um dos defeitos do filme, apesar de que tem o cachê de ter o Gregory Peck, né?
É.
Ele não é um pai tão... Ele é perfeito como um embaixador americano, né? Quando ele tá no escritório dele, não, é perfeito, né? Mas nessas cenas dele pegando o menino, investigando, tem que ir na Itália, não sei o quê, sei lá onde que ele vai, lá em Megiddo, aquela cidade lá, né? Essas cenas de ação, ele lutando com os cachorros, eu acho que isso é um dos defeitos do filme. Lamentavelmente, sei lá, acho que podia ter sido um ator um pouquinho mais jovem, mais próximo dos 40 que a Lyra tinha, né? Ele tinha 60 já. Acho que ele também tá meio vovozão nesse papel. Vocês não sentiram um pouco disso?
Sim, sim.
É um elemento que o remake, eu acho que corrigiu bastante, que no papel dele é o Lee Schreiber, né? É um cara bem mais jovem, tem mais esse perfil, né? De quando tem que tentar matar o menino, se acredita um pouco mais, né? Não é tão vovozinho lá levando o menino. Coitado do Gregory Peck, né? Não, eu não gosto de criticar ele, mas não sei se foi um casting ideal, assim, para esse personagem, né?
É um personagem um tanto quanto estranho, né? Porque, de certa forma, se for parar pra pensar, o filme, ele é basicamente... Né? O filme é outras coisas também, mas assim, ele é basicamente a história de um homem de meia-idade e a sua lenta realização, lenta descoberta de que o filho adotivo dele, que ninguém sabe que é o filho adotivo dele, só ele praticamente, né? E um padre que já tá vegetando lá no monastério no interior da Itália, né? Só duas únicas pessoas que sabem disso. A lenta realização dele, desse homem, de que o filho adotivo dele é o anticristo. Agora que a gente está falando de cenas, assim, principalmente ouvindo vocês falarem, né, das cenas das mortes, das pessoas, né? De fato, eu acho que o filme, ele é mais interessante nesses momentos. Se fosse um filme assim, mais episódico, talvez, a cena do aniversário de Damien, a cena da visita de Damien ao zoológico, a cena da morte do padre doidão, que eu esqueci o nome. Talvez fosse uma interessante. A partir do momento que o filme, ele se torna uma espécie de mistério investigativo, e apesar de eu adorar o David Warner também, assim, eu acho que quando o personagem dele entra mesmo no filme, o filme, ele fica um pouco arrastado, meio chato, acho que o filme se perde um pouco, sabe? Porque aí fica... Eles têm várias evidências na frente deles, mas parece que precisou até o último momento, sabe, o Gregory Peck ter que cortar o cabelinho do filho dele pra ver que realmente ele tinha a marca do 666 lá na nuca dele, pra aí sim fazer alguma coisa, assim, sabe? Tipo, caramba, sabe, esse cara demorou tanto tempo assim pra perceber, né? E como ele demorou muito tempo, sabe, quando eu falei pra vocês no começo do episódio, porque eu fiquei decepcionado com o final desse filme, eu quis dizer isso, sabe, porque como esse pai parecia que ele não queria acreditar que o filho dele era o anticristo. Como ele tava demorando muito tempo pra isso, eu achei que na cena derradeira em que ele tava na igreja, né, com a faca levantada, eu achei que ia acontecer uma, não sei, ele ia ter um insight, ia falar alguma coisa do tipo, ah, meu filho, mas você é o capeta, mas ainda assim eu te amo, não, vou te levar pra casa, porque é isso aí, é nóis. Eu achei que isso fosse acontecer. Se isso acontecesse, talvez o filme fosse mais interessante e esse personagem fosse mais interessante por consequência disso. Mas não, né? Ele mata o filme. Aí acontece um rocambole de coisas meio sem sentido. Aí ele levanta a faca, aparece um policial que tinha sido chamado em uma cena antes. Aí ele atira nele, aí mata o cara na igreja, prestes a matar o próprio filho, esfaqueado. Ainda assim, ele tem um enterro, né, oficial, na presença do presidente, que, sabe, e aí você vê que o filho dele foi adotado pelo presidente dos Estados Unidos, o filho que ia ser morto do embaixador doido foi adotado pelo presidente, sabe, e eu, caralho, cara, que esse final, eu achei muito ruim.
E o Damien dá aquela viradinha do Funny Games, né, que inclusive talvez foi tirado daí, né, ele vira pra câmera e dá aquela risadinha escrota dele, né, aquele sorriso malvado.
Mas foi, Igor falou bem, porque foi exatamente, acho que foi exatamente esse ponto que eu realmente falo, não, esse filme não é top 5, porque não faz sentido nenhum mesmo, eu percebi isso agora, né, nessa vez que eu assisti, as outras eu deixei pra lá, achei que era só pra ter um grande impacto, tudo bem, entretenimento, tá. Tem que aparecer ele com o presidente olhando pra trás e sorrindo e tal, tudo bem. Mas realmente não faz sentido nenhum, sabe? Nenhum mesmo, porque eles estão fazendo um enterro com todas as honras de um homem que ia matar uma criança dentro de uma igreja.
Ah, na visão do mundo, ele ficou completamente insano, né? Um perturbou, assim, de uma hora pra outra. Então, realmente, apesar de tudo, eu acho legal que o final acaba desse jeito, e não com a derrota do mal, né? O fato que o Damien sobrevive ao final, eu acho legal, que é uma coisa que o terceiro filme desfaz, né? Que o final do terceiro filme é ridículo, né? No terceiro filme, o Damien finalmente é adulto, já político e tal, consciente, é esfaqueado ele pelas costas, e ele tá morrendo lá e chega Jesus. Jesus, assim, fala com ele, é tipo esse final horroroso.
Aí começa o reino de Cristo, de mil anos.
Assim. O Nazareno, ele diz, ele fica debatendo, assim, tão mal aproveitado, e é o Sam Neill que faz o Damien adulto, né? Super mal aproveitado. No mesmo ano do Possessão, daquele filme que você recomendou no episódio passado, que ele tá incrível, né? O mesmo ano daquela obra-prima lá, ele tá desaproveitado no Homem 3.
Eu ia fazer uma pergunta pro Diego aqui, porque a gente tá falando aqui, eu acho que a gente falou até muito pouco sobre essa questão da paternidade verdade, no filme, né? Diego, você como pai, eu vou fazer uma pergunta meio clichê, assim, sabe? Meio sensacionalista, né? Mas vamos ter então um momento sensacionalista aqui no podcast. E se fosse você? A gente conhece o seu filho, que é uma graça. Que eu falei dos meninos que é creepy, né? E eu falei, existem poucas exceções. Essas poucas exceções que eu falei aqui pensando, eu tava falando do seu filho, exatamente. O seu filho é a coisa mais gracinha do mundo, né? A gente conhece ele. Mas se alguém chegasse, se um padre católico louco chegasse no seu escritório e falasse, por quê? Na Bíblia, e falasse, ó, oh, encarnação do mal, tem que fazer...
Tem que tomar o sangue de Jesus.
Sangue de Jesus, tem que falar todas aquelas coisas assim. Quanto tempo você demoraria pra ser convencido?
Se fosse um bebê qualquer, abstrato, que não fosse meu, ou se fosse o Vinícius?
Pois é, complicado, né? Porque o padre aparece... Agora, não sei, o padre aparece... O Demi, ele já tinha, não sei, 4, 5 anos de idade.
É, depois daquela cena do aniversário de 5 anos dele. Ele tinha basicamente a mesma idade do filho do Diego, inclusive.
Pois é, eu não quero colocar terror em você, Diego, mas se alguém hoje aparecesse pra
você. Você já cortou o cabelo do seu filho, assim, pra procurar alguma coisa, assim? Teria que ser que nem você falou, Igor. Se o Diego descobrisse, eu acho que seria um final muito mais interessante, porque ele ia dizer, não consigo, né? É o meu filho, o Vini, né? Então...
Vinícius, ele ia da casa do padre, assim, haha. Não, mas assim... O menino não era filho dele, realmente, né? E o menino praticamente... Ele sabe que o menino praticamente junto com a babá mata a mulher dele, né? Acho que foi o último a gota d'água, assim. Mas eu, por exemplo, depois, eu agora, falando pessoalmente, depois de 6 anos sendo pai do Vinícius, pra mim, eu não gosto de nem ver cena com criança. Tem esse filme aí que todo mundo tá falando bem, é When Evil Lurks, né?
Sim.
Como é que é o nome do filme?
É, em espanhol é Cuando Acecha la Maldad, Quando Espreita a Maldade.
E aí ele falou que um monte de criança no filme morre. Eu não consigo assistir o filme direito, assim, com prazer, sabe? Eu tenho dificuldade, né, até de testemunhar a morte ficcional de criança em cinema. Imagina de verdade. Extremamente complicado. Uhum. Claro que não. Claro que eu ia levar ele pra minha casa. Mas tá bom, vamos ver se a gente consegue, né, transformar meu
filho. Pode educar.
Numa pessoa boa, exatamente.
Exato, então perfeito, é isso mesmo, concordo com o Diego, porque eu acho que é isso que um pai faria. Ainda assim, mesmo no livro, ah, o anticristo matou, não sei o que, coisa e tal, ainda assim, restaria aquela esperança, não, mas eu sou pai, eu posso educá-lo, eu posso fazer alguma coisa para alterar isso, eu posso, não sei, mudar isso de alguma forma. Mas não, o Gregory Peck, né, tem até que, vou dar até dar um Google aqui para saber se os filhos do Gregory Peck estão bem.
Eu sei que, tão bem que eu sou fã do neto dele, que tá numa recente Star Trek, ele é o novo Sr. Spock, né? Ethan Peck, que é um cara que, pelo todas as aparências, é um cara super gente boa e tal. Então a descendência dele tá tranquila, tá? Não tem problema, não. Realmente seria um final dúbio também. E interessante, essa opção de que ele não mata o menino, ele leva e diz, não, você, vou te criar como meu filho, eu consigo... te educar, não sei o que, bababá, e mesmo assim tem algum momento que o menino vira e olha pra câmera e sorri, né? Alguma coisa que indica que pode ser uma luta sem muita saída, né? Mas é um filme interessante mesmo, né?
Esse filme, ele não escolheu a ambiguidade. O filme é todo literal mesmo. Tanto é que ele tem essa história, né? Do menino ser filho do demônio com um animal e nasce um neném. Então, realmente, ele descobre que tem provas disso que aconteceu. Então, é um filme realmente fantasia mesmo, literal. Nesse ponto, né? Se o universo é esse, e acontece isso mesmo, não tem ambiguidade. Podia ter uma ambiguidade, né? Podia ter uma dúvida se aquele menino era o anticristo.
E esse final que você sugere, né? Esse final dúbio onde o pai não interessa, né? É meu filho, né? É o que o bebê de Rosemary fez, né? A Rosemary, ela diz, não, ela não tem a menor dúvida que o menino não é humano, né? Ela fala que os olhos dele e tal, e é o bebê do diabo, né? Mas ela diz, não, eu vou criar ele, né? Talvez é por isso que esse filme não fez isso, talvez, né? É um filme que ainda estava muito recente na memória, né? O Bebê de Rosemary, Exorcista. Talvez se tivesse feito um final bem tipo o Bebê de Rosemary, o pessoal teria criticado o filme mais, né? Esse aqui tentou fazer diferente, né? Não, não é que nem o Exorcista, onde o Pazuzu é vencido. E também não é o Bebê de Rosemary, onde o pai aceita essa criança demoníaca, né? Talvez por isso que ele é um final meio comprometido, assim, no sentido negativo, né? Mas realmente, seria uma opção mais interessante, inclusive, para um segundo filme, né? Ele criando o filho com essa consciência, né? Que só eles têm. Mas insistindo que talvez ele consegue ficar esse debate de criação versus natureza, né? Nature versus nurture, né? Tá bom, sua natureza é foda, mas eu vou te criar de um jeito que corrija isso, né? A gente, inclusive, fala muito desses remakes desnecessários, filme bom, pra que fazer remake, não sei o quê. Mas acho que filmes tipo esse aqui, eles dá um espaço para você fazer um remake meio que mexendo um pouco as coisas, né? Não que nem foi o de 2006, que é idêntico, né? Mas mexer assim, vamos tentar diferente, né?
O que eu acho que, exatamente, né? Que a Rosemary, por exemplo, ela é contra, né? Ela luta contra o covil das bruxas, né? Dos bruxos. Mas ela não é cristã, necessariamente, né? Não é um personagem bom, 100% bom. Ela é simplesmente um ser humano, ela é humana, né? Ela é a mãe. E nesse filme da profecia, exatamente, eu acabei de ver outra grande falha no filme, né? Para você conseguir vencer o anticristo, você tem que se transformar num crente, num fiel absoluto, sabe? Você tem que ir lá fazer a comunhão, sabe? Virar católico, e ser super cristão e matar o demônio lá na igreja, sabe? Com a cruz lá e tal, no altar.
Formando uma cruz com as adagas, né? Inclusive, né? Tem todo um processo.
Formando uma cruz com as adagas. Então você tem que ser fiel. Sabe? O filme tá falando isso pra gente. Você tem que ser. Ou você é satanista ou você é cristão. Realmente, bem
maniqueísta. Exato. Concordo com o Diego e eu volto a um ponto que o Diego mesmo trouxe, né, quando a gente estava discutindo o Hereditário. Que eu acho que esse filme ele ilustra muito bem, né, essa falta de coerência dentro desse discurso cristão de que, tá, beleza, o anticristo tá, ele chegou e ele tá reinando no mundo. E aí? Qual é o grande mal que o demônio vai fazer aqui no mundo? Isso não fica muito claro, sabe? É simplesmente um monte de cristãos histéricos. Fala, não, porque o anticristo está vindo, a gente tem que se proteger contra o anticristo, a gente tem que impedir que ele domine o mundo. Mas o que exatamente vai acontecer, cristãos, quando o anticristo chegar? Assim, qual é o grande mal que ele vai perpetrar aqui nesse mundo? Isso não fica muito claro, isso não fica muito evidente, mas eles simplesmente esperam que a gente se converta e lute contra o anticristo, sem saber exatamente contra o que a gente está lutando. E essa foi a interrogação do Diego. Sim, mas o que ele vai fazer, exatamente? É simplesmente uma questão de, sabe, você tem que lutar contra o anticristo porque ele é mau, né? Não sei. Quer ser do mal? Não. Então, lute contra o anticristo. É uma teologia muito rasa, sabe? Você não entra muito, você não se aprofunda muito na questão. Você sabe exatamente o que é o mal, o que o mal faz no mundo, quais são as consequências disso, aonde que a gente pode identificar esse mal, aonde que a gente pode detectar esse mal.
É uma história pra quem já é iniciado, né? Pra quem já sabe. É. Tá, esse zeitgeist do mal e do diabo já tá no ar, né? Então, não precisam realmente explicar muito, né? A justificativa dele seria, né, para isso tudo que tá acontecendo de ruim, é isso, né? Essa crise dos anos 70, esse mal-estar, né, que o presidente, o Carter falou na época, né, que a América tá num mal e tem um mal-estar, assim, que foi um discurso que, inclusive, afetou negativamente ele, né, porque ele detectou que tava esse mal-estar, essa crise, né? Quando ele diz, né, a ação do diabo, anticristo, eles, meio que o espectador já tava meio que embutido nisso, né? Queria uma alternativa, né? Por isso que eu acho que o filme foi um sucesso também, né? Porque era uma época meio pessimista, né? Tava. É um tipo de explicação quase, né? Que por que tá tudo tão ferrado. Realmente é um filme que não é assim a obra-prima, mas como eu falei, eu ainda acho, né? Um filme que tem uma importância que foi além dele, né? É um filme que em si talvez não é assim uma obra-prima, mas você saber quem é Damien, saber representações hollywoodianas do anticristo, né? Do século XX, essa coisa do final do mundo, isso. Acho que é interessante você assistir isso. Por mais que você diga, nossa, que filme B, prefiro assistir O Exorcista 10 vezes do que uma vez a Profecia. Tudo bem, mas eu digo, acho que é interessante você ter assistido na sua filmografia pessoal, assim, que ele ilustra um pouco dessa época no cinema. E como eu mencionei, né, foi o filme que disparou o Donner, né, como um grande diretor. Que, inclusive, eu acho que o filme seguinte dele já foi o Super-Homem, né? Que foi a super explosão, assim, de bilheteria. Então, ele foi um cara importante também, né? O Gregory Peck, cuja carreira já tava baixando, né? Mas tem uns elementos que vale a pena assistir. Tem o David Warner, que a gente é fã dele e tal. Mas, realmente, né? Não tá no nosso top 5, nem talvez no top 50 de terror. Mas, no meu top 100, eu acho que ele tá.
Pois é, eu ia pedir desculpas, né, por ter indicado esse filme, mas...
Não, foi bom a gente ter falado.
Ele combina direitinho com a data, né? E foi bom, é bom a gente rever esses filmes e discutir, pensar sobre eles pra, exatamente, né, pra reavaliá-los. Né? Esse filme merecia uma reavaliação. Uhum. Pra mim, né? Foi bom eu ter reavaliado.
Assim. Eu acho que uma coisa que a gente não é um programa só, vamos só falar de obras-primas e mais nada, né? Também não é tão interessante, né?
Eu achei a indicação muito boa, sabe? Eu achei que o momento é muito bom, né? Eu falar desse filme na época do Natal, eu achei ótimo. E novamente, assim, é um filme bom. A gente tá aqui falando, né, assim, digressionando sobre o filme, mas não deixa de ser um filme. Não é um filme que eu não recomendaria para as pessoas. Ó, né, esse filme é ruim, é mau filme. Não, assista esse filme, é um bom filme. Né? Mas agora, ele tem essas questões, assim, um pouco datadas também. É, eu acho que ele é super valorizado, talvez, assim, sabe? Sim, teve um impacto cultural, teve importância, claro, mas não é um filme tão marcante. Eu acho que todos nós podemos concordar com isso, né, Cida? Não é, definitivamente não é tão marcante quanto outros filmes que a gente já discutiu aqui, da mesma época, que falam sobre o mesmo tema.
Ele é mais um documento da época, né? Por isso que ele datou. Ele realmente mostra bem como a população estava muito terrorizada com o fim do mundo. Guerra armamentista, né? Holocausto nuclear, ditadores, sabe, genocídio, fome na África, né? Essa época dos anos 70, 80.
Muitas crises, né? Tava todo meio...
Guerra Irã, Iraque, Afeganistão. O mundo estava realmente completamente caótico. Mais ou menos como está hoje, né? Diferente. Hoje está todo mundo um contra o outro. Então, tá, até pode ter que seja pior hoje em dia.
Cada um é o seu anticristo do outro, né? O inferno são os outros, o anticristo são os outros. Então, pessoal, antes da gente anunciar nosso próximo filme, né? Obrigado pela audiência, por ter ouvido esse nosso episódio, né? Nesse momento aqui no final do episódio, a gente sugere uma recomendação para quem assistiu o filme, quem curtiu, para quem não curtiu, etc. Algum filme que tenha alguma coisa a ver com esse filme, né? E vou começar eu dessa vez, porque como eu comentei no filme, né? Eu acho que o Gregory Peck, ele não tá, assim, no ápice na carreira dele nesse filme, né? Eu não acho que ele tá péssimo, mas ele, sabe, tá um pouco apagado, né? Então eu queria recomendar um filme um pouco anterior, assim, um filme de 62, né? Esse filme é de 76, tipo uns 15 anos antes. Um filme do J. Lee Thompson, chamado Círculo do Medo, Cape Fear, que foi refeito depois, nos anos 90, pelo Scorsese. Mas eu acho que o original é melhor do que o remake. O Gregory Peck faz um advogado que conseguiu prender um criminoso, né? Max Cady, que sai da cadeia e quer se vingar de qualquer maneira dele. Ele começa a assediar a família dele, a filha dele, criança. Um cara, assim, super assustador e medonho. E o Gregory Peck, ele realmente está mais poderoso, assim. É uma figura um pouco mais... Ele é super reto e tal, super, super careta, né? Mas ele tinha esse perfil, mas ele tá... Ele é um personagem muito, muito forte, interessante, assim. É o... Deixa eu só falar o nome do... Quem faz o Max Cady, né? Que no filme do Scorsese é o De Niro, né? É o Robert Mitchum, que é um ator tão legal, ótimo. Ele faz esse bandido, assim. Super assustador. É um filme bem tenso, super suspense. Preto e branco. Esse diretor, Jalen Thompson, teve uma carreira muito interessante. Ele é um diretor inglês. Ele fez umas obras-primas, tipo esse Cape Fear. Ou teve um filme que eu vi esses dias agora, chamado Yield to the Night, acho que chama Meu Amor, Minha Ruína, que é um drama inglês, assim, de uma atriz, assim, que era meio que a Marilyn Monroe britânica, que não era muito levada a sério. Fez um papel dramático na qual ela mata o namorado e vai pra cadeia. Então é um filme super, super denso, interessante, assim, uma atuação muito boa dela. É um cara que começou fazendo esses filmes, assim, bem fortes, interessantes, e acabou a carreira dele fazendo altos filmes do Charles Bronson, nos anos 80, assim. Coisa super tosca, mas mesmo assim interessante, né? É um diretor muito, muito bom, com um senso visual muito forte. Então, se você quer ver um filme com o Gregory Peck, onde ele tá, assim, muito legal e com suspense, assim, muito mais do que esse filme do... Apesar de que não lida com o fim do mundo, né? É só um stalker, mas é muito mais tenso e interessante. É o Círculo do Medo, Cape Fear, filme de 62. Diego, que recomendação você tem?
Oh, eu pensei assim, pô, que filme, né, que realmente tem um personagem mau, né, que pode ser, assim, meio quase um anticristo. E aí eu pensei assim, pô, o anticristo é, assim, o Cristo, ele pregava altruísmo, né, e amor ao próximo, da outra face, né? E tem um filme recente que eu assisti que tem um personagem que é muito, muito mal pra caralho, e exatamente o contrário disso, é o ultra egoísta, e é o cara que quer que todo mundo se sacrifique por ele, né? Ele não se sacrifica por ninguém, ao contrário disso, né? Ele realmente pode até ser visto como anticristo, porque ele não se sacrifica por ninguém, ele quer que todo mundo morra pra ele ficar mais rico, pra ele ficar vivo ainda. Então ele é um produto, assim, uma figura que realmente incorpora a ganância e o egoísmo muito bem feito, de maneira muito humana e crível, né? Que é o personagem do Robert De Niro no Killers of the Flower Moon, o último filme do Scorsese, de 3 horas e meia, que assistiu no cinema.
Ele orquestra um genocídio, né? Basicamente, assim, ele é muito escroto.
Então, e ele realmente não tem nenhum tipo de remorso ou escrúpulo de falar lá pro sobrinho, é sobrinho dele, né? Leonardo DiCaprio, vai lá e se fode por mim, cara. Você tem que fazer isso por mim, porque eu te ajudei, você quer que eu fiz isso por você. Agora é sua hora de matar a sua mulher e aí você vai ser preso e se vira. Porque eu quero continuar super milionário, rico e vivo aqui, no meu poder. Então ele é realmente um monstro, o personagem é um monstro real que realmente existiu na realidade. Então, se você quer assistir, assim, um filme com um personagem que é verdadeiramente, tem credibilidade, assim, como um personagem mau, maldade que realmente existe no mundo, esse filme te mostra. De Niro. Mágico, fantástico, grande ator.
Assassinos da Lua das Flores.
Minha recomendação.
Igor, e o seu? Qual é a sua recomendação?
Recomendo um filme que a gente já discutiu sobre ele no nosso outro podcast, Sala de Projeção, né, que tem o título daquilo que a profecia é a respeito, né? É o anticristo do Lars von Trier, filme de 2009, com William Defoe e a Charlotte Gainsbourg, basicamente um filme só de dois atores, se passa em um lugar isolado, numa cabana, e a gente estava conversando agora há pouco, né, falando sobre a profecia, que é um filme que ele não trata muito bem, ele não deixa muito claro, assim, sabe, o que é o mal exatamente, o que é esse mal tão grave que está prestes a dominar o mundo, que a gente tem que combater ele com todas as nossas forças, nós, né, bons cristãos, né, se a gente quer que o mundo se livre do mal, o que é isso, né? Eu acho que o anticristo Lars von Trier é um filme que ele é um filme muito controverso, né? Assim, as pessoas podem não gostar muito dele, mas eu acho que é um filme que ele tem esse mérito, né? De ir um pouco mais a fundo nessas questões, né? E realmente tentar criar uma espécie de, como é que posso dizer, uma imagem mais crível, né? Do que seria realmente a natureza do mal. Então, nesse sentido, eu acho que é um filme bem filosófico, é um filme, novamente, pesado, né? Não é um filme para todos, né? Mas se você estiver disposto a passar por essa experiência de ver o filme, eu acho que é um filme que vale muito a pena. Nesse sentido.
Uhum.
Em outros sentidos também.
E tem a análise que a gente fez depois também.
Exatamente. E depois escute a gente falando sobre o filme, né, no Sala de Projeção.
Muito bom. Pois é, fica essa dica então. Três filmes que lidam com o mal de maneiras diferentes, né? E para anunciar o nosso próximo filme, a gente vai falar, já vai ser o primeiro filme de 2024, né, do podcast. Vamos começar com um remake, né? A gente mencionou, né, que tem filmes que conseguem ter bons remakes. A gente vai começar com um grande remake, dirigido pelo Luca Guadagnino, do Suspiria, de 2018, que é um remake do filme de 77, né? Que também é um grande filme, né? Do Giallo italiano. Mas a gente vai focar no novo, né? Que a gente está tentando fazer um filme mais antigo, um filme mais recente, um filme mais antigo, mais recente. Então a gente vai focar um pouco no de 2018 do Luca Guadagnino. Um filme que é de fácil acesso, acho que ele tá no Prime, né? Um filme, inclusive, produzido pela própria Amazon. E é isso, galera. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Valeu pela audiência e vamos dar tchau pros ouvintes. Grande Igor.
Tchau, tchau, gente. Sempre um prazer conversar com vocês, cavalheiros. Adorei. Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que têm paciência, né, de escutar o que a gente fala aqui. E até o próximo ano com mais conversas e mais filmes.
Isso aí, Diego.
Feliz Natal pra todos. E um feliz ano novo, desejamos tudo de bom e fica atento para o próximo episódio. Suspira.
Isso aí, pessoal. Falou, até mais.